Agora, na Band News FM, Curitiba em Retrospectiva.
Você vai relembrar os fatos que marcaram.
Curitiba em Retrospectiva, na Band News FM.
Ontem acordei, liguei a televisão. A primeira coisa que apareceu foi Atlético não tem técnico. Ontem cheguei ao treino, ao CT, a minha namorada ligou-me, aí entrei no Uber, na rádio, Atlético não tem técnico. João, não é técnico. Hoje entrei no refeitório com o time, olhei para a televisão e estava a minha cara a dizer sem técnico. Ganhar hoje na Copa do Brasil deve ser um milagre. Sem técnico e só com garotos. Mas está todo mundo de parabéns, porque de facto ganhar sem técnico é difícil.
E aí, nesse momento que a gente está colocando o que tem de melhor, cadê a valorização por parte deles? Porque o campo, acho que foi o pior que nós jogamos, certo? Não sei se vocês repararam, começou o jogo com uma bola sem condições de jogo. A bola nem gomo tinha, sem marca nenhuma. Quem é que é responsável por isso? E aí é aquela história. Se você coloca uma Ferrari para andar na terra, ela vai competir com o Fusca, não vai fazer tanta diferença. Então precisa ter um equilíbrio aí entre as coisas.
A primeira pergunta é sobre o elenco e sobre a questão de se eu estou preparado para dirigir esse Ferrari. Primeiro, estou de acordo. O nosso elenco é um Ferrari. Eu acredito que nós temos jogadores de muita qualidade. Eu tive a possibilidade de falar exatamente esse termo para os nossos jogadores.
Campo ruim, sem condições de jogo, horrível, e a federação precisa tomar uma atitude e precisa ver o que ela pensa a respeito do campeonato. Eu sei que muitas vezes em anos anteriores até o clube optou por jogar com sub-23 e tal, e eu sei que isso gera um estresse em relação à federação, porque se entende que não está valorizando o campeonato.
Agora vocês perguntam, o time está como tu desejavas? O time jogou o que tu desejarias? O time foi agressivo como tu desejarias? O time criou o perigo que tu desejarias? Não. Mas porque eu não sou mágico, eu sou treinador. Mágico é Harry Potter.
O interino João Correia comandou o Atlético em 3 partidas após a saída do técnico Maurício Barbieri. Foram 2 rodadas pela Série B e a classificação diante do Brusque pela 3ª fase da Copa do Brasil.
Foi o que eu fui mais criticado ali pela turma do amendoim aqui atrás. Né? Tá coitada da minha mãe, né? Que não tem nada a ver com o negócio e acaba sendo xingada. Tem uns que não vêm nem pra assistir o jogo, né? Mas enfim, mas zero, assim, eu entendo o torcedor. Eu joguei aqui, sei que a exigência é grande. Fiquei 6 anos aqui entre base e profissional, eu sei. Quando eu aceitei o Coritiba, eu já sabia o que me esperava em termos de exigência, de cobrança. Tá no pacote, não tem problema nenhum. Porém, assim, tem que exaltar o que o torcedor vir 9h35 para um jogo de futebol numa segunda-feira, esse número de torcedores que vier, e 99% deles empurrando a gente.
O Coritiba terminou a Série B com a melhor média de público da competição. Foram mais de 22 mil torcedores por jogo. O menor público foi registrado na 8ª rodada, diante do América Mineiro. Em uma noite de segunda-feira, o Couto Pereira recebeu cerca de 11 mil pagantes.
Quando a gente está passando esse momento, e aquela resposta também tem um pouco disso, quando a gente liga para o mercado, quando nós, Atlético Paranaense, hoje ligamos para o mercado, o Atlético Paranaense continua com uma torcida gigante, com uma estrutura gigante. Mas a gente liga para o cara vir agora pra cá, pra estar junto com a gente, ele não quer vir. E às vezes a gente oferece até mais dinheiro do que o próprio mercado oferece para o jogador, e o jogador não vem. Então a gente tá numa agora com o que eu vivi, por exemplo, eu vou te falar o clube, no Santos, que eu cheguei a ligar pra jogador, e jogador, entre o Santos e outro, ele olhava pro Santos, pra história, pro clube, mas não tá na Libertadores, mas não tá nisso. Você imagina nós na Série B.
Odair Hellmann assumiu o Atlético em maio. Após 8 rodadas, o Furacão era o 13º colocado da Série B, estava a 5 pontos do G4 e a 4 pontos da zona de rebaixamento. O rubro-negro estava nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas não vencia 4 rodadas no Campeonato Brasileiro.
É uma viagem, né? 22 anos de futebol profissional. Tá chegando a hora, já, né, faz um tempo que eu venho programando, mas hoje eu anuncio oficialmente o fim da minha carreira como jogador de futebol profissional. Desculpa, mas muito especial na minha vida, tô me segurando porque é uma viagem de muito tempo. Agradecer primeiramente a Deus que me proporcionou uma viagem maravilhosa nessa minha carreira. Não esperava chegar onde eu cheguei e fui abençoado, cara. Sou um cara realizado mesmo na minha profissão.
Aos 39 anos, Rafinha anunciou a aposentadoria da carreira de jogador profissional. O lateral estreou pelo Coritiba em maio de 2004 e pouco mais de um ano depois foi vendido para o Schalke 04. O time da Alemanha pagou 5 milhões de euros pelo atleta, à época a maior transação da história do Alviverde.
Pois é, com muito poucos treinos eu tive, cara, mas eu tava ansioso para poder reencontrar o torcedor, pisar no Couto de novo, onde foi minha casa durante muito tempo. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Coritiba e fico feliz, claro, longe da minha forma, da minha melhor versão, mas estava ansioso para poder jogar, para poder pisar no Couto de novo. Então feliz por ter voltado aqui a jogar pelo Coritiba e ter conquistado a vitória.
Rafinha retornou ao Coritiba em 2025 e voltou a atuar com a camisa do Coxa em janeiro pelo Campeonato Paranaense. Dois meses depois, o contrato dele foi rescindido. Segundo a diretoria, Rafinha participou de um evento comemorativo do Bayer na Alemanha sem consentimento do Coritiba. O lateral chegou a ser liberado para resolver questões particulares, mas também esteve na agenda do clube alemão. Rafinha disse que participou de uma audiência em Munique e que tinha o convite para os eventos do Bayer. O lateral afirmou que não tinha confirmado presença na agenda do clube alemão e que mais tarde tomou a decisão de comparecer. Rafinha reconheceu que o Coritiba não tinha ciência dos eventos comemorativos do Bayer, mas negou qualquer intenção de esconder a agenda do Coritiba.
Então, galera, queria dizer que realmente é uma ansiedade muito grande estar competindo, ainda mais em casa, um lugar onde eu frequento, onde eu conheço, e querendo ou não, isso é uma vantagem, tá ligado? Isso aí é uma vantagem, só que o fato de eu ter uma vantagem na competição acaba me deixando desconfortável e me trazendo uma sensação de obrigação de um resultado. Só que como que eu vou obrigar alguém a ter um resultado se eu não tenho controle sobre o que os outros vão fazer e nem sobre o que os juízes vão achar?
Pela primeira vez, Coritiba recebeu uma etapa do STU National, o principal campeonato de skate do país. Medalhista olímpico e campeão mundial, Augusto Akio, o Japinha, foi o campeão do skate park. Também campeão mundial, Gui Kuri fechou o pódio atrás de Rafael Tomé.
Cara, o torcedor, ele sempre esteve do meu lado, né? Até nos momentos mais difíceis. É, acredito que o meu problema aqui não foi com a torcida, não foi com essas pessoas que sempre me apoiou. Todo mundo sabe, foi claro que foi o presidente, decisão dele, né? A gente precisa seguir o nosso caminho e foi o que eu fiz. Segui meu caminho, onde retornei com cabeça erguida, com muito orgulho por tudo que eu fiz aqui. Agora que eu espero que ele seja feliz aí e boa sorte na sequência para todo mundo.
Thiago Heleno voltou pela primeira vez para a Arena da Baixada após deixar o Atlético. O zagueiro enfrentou o Furacão com a camisa do Paysandu. O time de Belém foi rebaixado para a Série C. Em 9 anos, Thiago Heleno conquistou 2 Copas Sul-Americanas, 4 Campeonatos Paranaenses, foi vice-campeão da Libertadores e, por causa da suspensão por doping, não esteve no título da Copa do Brasil. O zagueiro disputou 380 partidas pelo Furacão. O general está atrás apenas de Alfredo Gotardi Júnior, filho do lendário Caju, que entrou em campo com a camisa do Atlético por mais de 400 vezes na segunda metade dos anos 1960 e ao longo da década seguinte.
Inicialmente ouviu-se a vítima, ela relatou com riqueza de detalhes o que teria acontecido, afirmou categoricamente de ter ouvido a ofensa racial proferida pelo jogador Miguelito, também foi ouvida a testemunha, ele estava ali próximo ao lance, também afirma que pôde ouvir claramente o que o jogador Miguelito disse. Inclusive, é possível até ver pela imagem da transmissão oficial que logo após essa ofensa ter sido proferida, o jogador Alano já vai para cima, tenta tomar as satisfações com o Miguelito. Inclusive, tanto a vítima quanto a testemunha também afirmam que logo após o Miguelito perceber que teria falado essa ofensa racista, ele tentou desconversar, mas que foi possível ouvir de forma nítida e clara a ofensa racial.
O meia Miguelito, do América Mineiro, foi suspenso por 5 partidas e recebeu multa de R$ 2.000 após o caso de discriminação racial contra o atacante Alano, do Operário, em partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador poderia ter sido suspenso por até 10 partidas e ser multado em R$ 100.000. O protocolo antirracista foi executado pelo árbitro e, após ser levado para a delegacia, Miguelito foi preso em flagrante.
No momento eu cheguei e falei com ele diretamente. Aí foi quando ele chegou em mim e começa a falar, você me chama de preto, você me chama de preto. E eu tipo olho pra ele com cara de que não tava entendendo o que ele tava falando.
Mas nesse momento, assim, pelo que me foi apresentado até agora, pelos dois jogadores falarem a mesma situação, eu tô dando voz de prisão flagrante pro senhor, então, por esse crime aqui, por esse crime de injúria racial.
Foram colhidos elementos indiciários muito fortes da prática de conduta racista por parte do atleta do Clube América Mineiro. Por isso, oferecemos a denúncia contra ele, que dará início à ação penal. E cabe ressaltar que essas condutas racistas devem ser coibidas e combatidas em todos os âmbitos das nossas vidas, principalmente em grandes espetáculos e competições esportivas nacionais, em que os atletas geralmente são exemplos para a nossa juventude e para toda a população.
O meia, de origem boliviana, passou a noite detido e foi liberado para responder ao processo em liberdade. Na mesma semana, a justiça acolheu a denúncia do Ministério Público e Miguelito se tornou réu por injúria racial. A legislação que tipifica o crime estabelece pena de reclusão que varia de 2 a 5 anos.
Pô, camisa, esse, como é que é o nome dele?
Josué,
né? Quero ver ele fazer isso na Série A do brasileiro. Fazer na Série B, né? Vamos ver na Série A se ele vai conseguir jogar. Pô, parece que o estrangeiro vem aqui e pode fazer o que quer, cara. Pô, falta de respeito, ele já fez confusão em outro jogo. Um cara de 35 anos, ele tem que aproveitar o momento dele, que ele tá aqui no final de carreira, né? No Brasil, um grande clube como o Coritiba tá abrindo as portas pra ele. Mas assim, ele é um grande jogador, tá fazendo uma grande competição. Só que assim, quando a gente se enfrentar de novo, ele vai ter que aceitar a provocação, né? Por que que ele foi, assim, já que ele provocou, por que ele não ficou ali? Por que que ele foi embora?
O Josué também é um jogador bem experimentado e vai saber administrar, inclusive, esse tipo de situação aí durante os jogos, que é natural que aconteça, principalmente nessa reta final, com os jogos decisivos que nós estamos jogando. O Josué, pelo fato de ser um jogador acima da média tecnicamente, é natural que os adversários, né, façam mais faltas em cima dele. O Josué é um dos jogadores mais talentosos que eu já treinei, assim.
Ao marcar o segundo gol do Coritiba diante do Atlético Goianiense no Couto Pereira, o meia Josué fez um gesto com referência ao placar e se virou em direção ao banco de reservas do adversário. O técnico Eduardo Lacerda classificou o ato como provocação e falta de respeito. A atitude irritou os jogadores rivais e houve uma confusão generalizada.
A minha ordem era que o Bosquilha batesse como é o batedor, a gente chamou a atenção no vestiário, até porque a preleção do jogo era feita pouco tempo antes do jogo, 2 horas antes do jogo. No intervalo, a gente chamou atenção para muitas coisas, especialmente dessa responsabilidade que cada um tem no campo. Para muitas coisas acontecem no jogo, escapa. Mesmo na hora do pênalti, a gente manda mensagem, a gente grita, e aí entra naquilo que eu falo várias vezes, já recebi algumas críticas até a respeito disso, mas muito do que acontece no jogo é uma decisão do atleta, uma decisão do jogador. E, infelizmente, a decisão tomada dentro do campo não rendeu o gol, que aí com certeza cria um desequilíbrio para frente, como acabou acontecendo.
O Operário perdeu por 3-0 para o Novo Horizontino fora de casa pela 32ª rodada da Série B. Quando a partida ainda estava empatada sem gols, logo no início do segundo tempo, o atacante Ademilson foi derrubado na pequena área e o árbitro marcou pênalti. Apesar de o cobrador ser o meia Bosquilha, que estava em campo naquele momento, o próprio Ademilson pegou a bola e foi para a batida. O chute acertou a trave e o Operário desperdiçou a chance de abrir o placar.
Agora são 2 jogos em casa. Nós precisamos botar 50 mil pessoas dentro da arena. Nós precisamos botar 10 mil na rua. Nós precisamos levar o ônibus até o vestiário. Nós precisamos gritar o nome do jogador. Nós precisamos apoiar os caras e empurrar a bola pra dentro. Agora é uma questão, não é de pacto. É uma questão de paixão. Não é uma questão de pacto. É uma questão de amor ao clube. É uma questão de nós todos, se juntarmos, cada um, aquele que não puder ir com o seu pensamento, com a sua oração, aquele que puder ir, incentivar o jogador, porque não vai ser fácil.
A vitória simples no confronto direto com o Goiás, fora de casa, tirou o Esmeraldino do G4 e devolveu o Furacão à 4ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas 2 últimas partidas na Arena, o Atlético levou 40 mil pessoas diante do Volta Redonda e mais 42 mil torcedores contra o América Mineiro.
Nós também identificamos fortes indicativos que a liderança da organização havia adquirido um time de futebol, né, situado no estado de São Paulo, através de uma interposta pessoa que também já havia registro criminal.
Segundo as investigações, o principal investigado, William Barilha Gatti, conhecido como concierge do PCC, teria comprado um clube que na época era dirigido por um de seus comparsas, Manuel Sabino. O então presidente chegou a ser preso num esquema de extorsão num bairro de comércio popular de São Paulo, o Brás. O time, que hoje é administrado por outro grupo, é o São Caetano, que já foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América. Em nota, o São Caetano disse que as pessoas mencionadas na operação tiveram um vínculo com o clube apenas por um curto período de tempo em gestões anteriores e que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento.
Três pessoas foram presas na operação da Polícia Federal. O time era usado para a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas. Em Maringá, um dos alvos foi o secretário municipal de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira. Ele não foi preso. O secretário pediu licença das funções. Carlos Augusto Ferreira afirmou ter sido surpreendido pela Polícia Federal e que ainda não havia tido acesso ao inquérito.
Essa pesquisa dos times de futebol mostra a força, tanto positiva quanto negativa. A pergunta era qual time de futebol você mais odeia. Aí você vê que os times mais odiados também são os times com maior densidade de torcida. Aí você chega a uma conclusão. O amor está junto com o ódio está junto com o amor, né? Mas fica claro a força aí. Torcedores contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? E o que chama atenção são os times do Paraná também, né? É muito pouco citados, o que mostra que tem também pouca força de torcida a nível nacional, tanto para o amor quanto para não gostar.
Nenhum time do estado aparece entre os 15 clubes mais odiados do Brasil, conforme sondagem do Instituto Paraná Pesquisas. O Atlético é apenas o 16º do ranking nacional, atrás de cariocas, paulistas, mineiros, gaúchos e até de pernambucanos e baianos. A pesquisa foi feita em todos os estados. Os dois clubes com maiores torcidas do Brasil coincidem com aqueles que são mais odiados. Flamengo com 13% e Corinthians com 11%.
Curitiba agora, hoje em dia, a gente tá com, pô, com certeza, cara, aí no ranking de pistas de skate boas, né? Essa bowl não contém flat, então ela bate as transições, uma já direto com a outra, né, cara? Então ela não contém flat, não tem reta, então é gás toda hora. É pra galera fazer, ficar brincando no carve, estourar aéreos aí, fazer... É um bowl que não existe em lugar nenhum, na verdade, a não ser na Califórnia e agora aqui em Curitiba. Então, temos a nossa pool de curitibana.
A Praça Maestro Bento Mossurunga, no Jardim das Américas, recebeu uma nova pista com padrão olímpico. O destaque é a construção de um tribol, estrutura em formato de piscina inspirada no lendário bowl da Puds, na Califórnia. A pista permite treinos de alto rendimento e pode formar novos talentos.
Então a gente vai estudar com muita calma, tentar ser muito assertivo nesse movimento, mas o mais importante é a resposta do grupo que está aqui até agora. Os novos vão chegar e vão ter que conquistar esse espaço e fazer por merecer esse espaço também, para elevar a continuidade do nível alto, né? Então, assim, aqui no Atlético ninguém vai jogar por carteirada. Ninguém vai entrar por nome ou porque se gastou mais ou se gastou menos. Aqui no Atlético ninguém vai jogar se tem 17 anos ou 35 anos.
Na janela de transferências, no meio do ano, o Atlético contratou o lateral Benavides, os zagueiros Carlos Teran e Aguirre e os atacantes Mendoza e Viveiros, todos estrangeiros. Apenas Kevin Viveiros custou $5 milhões, mais de R$ 27 milhões. Ele se tornou a contratação mais cara da história do rubro-negro. Eltren foi artilheiro do Atlético na Série B com 9 gols, em 21 partidas.
Mas devido a esse número a mais do papel, a gente acabou fazendo e executando essa operação.
Eu passei do valor que o clube estava disposto a pagar, que faz parte, está tudo certo.
Hoje o Caldeirão vai ferver!
Na segunda parte da retrospectiva do esporte, o dia em que o Paraná fez 6 substituições numa mesma partida, o fim da passagem de Mozart pelo Coritiba e a escola de samba que lembrou o centenário do Atlético. Com trabalhos técnicos de Elton Salles, retrospectiva 2025. De Curitiba, Cleverson Bravo, Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Você ouviu Curitiba em retrospectiva, na Band News FM.